Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
Esses grupos com peso baixo também, idade baixa, alta mortalidade de maternidade, esses indicadores de que alguma coisa aconteceu na UPL e o leitão foi desmamado com a qualidade menor, esses grupos também tiveram maior mortalidade de que a gente chama de creche à terminação, de win to finish. Uma coisa de se esperar, vamos dizer assim, mas a questão aqui é falar quanto que é a diferença no seu sistema, né? O quanto que isso está impactando. Para você tomar a decisão, porque depois, lá na frente, isso pode acontecer de novo, esse leitão, nessa característica, com essa idade, com esse peso, indo para essa creche, com essas condições, a gente já sabe que eles têm um histórico de ter mais de 2% a mais de mortalidade. Então, às vezes, vale a pena intervir ou não já agora, sabendo, usando meus próprios dados para me te falar quanto que é esse delta, né, a diferença.
Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify, para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. Já imaginou controlar, predizer e reduzir a mortalidade de creche terminação? Deixe a inteligência artificial da EveryPig impactar positivamente o seu sistema. Solicite uma demonstração agora mesmo em www.everypig.co/suinocast. Olá pessoal, eu me chamo Jamil Facim e o Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. MSD Saúde Animal, EveryPig, Seva, MS Shippers, Vetoquinol e Biorigem.
No programa de hoje, a gente tem a honra de receber o médico veterinário Edson Magalhães. Tudo bem, Edson?
Tudo bem, Jamil. Como é que você está?
Tudo bem, tudo bem. Edson, muito bem-vindo ao Suinocast. É uma honra te receber e bater um papo aqui contigo hoje.
A honra é minha. Obrigado pelo convite. Ansioso aí pelo bate-papo.
Show de bola, show de bola. Edson, antes de mais nada, a gente quer te conhecer um pouco mais, nossos ouvintes aí querem saber um pouco mais sobre, se tu pudesse contar um pouco do teu background aí, como que tu chegou, eu costumo dizer assim, desde quando tu viu o primeiro suíno, seja em livro ou ao vivo, até tu chegar hoje, teus dias de hoje na suinocultura.
Costumo brincar também que é quando a gente não sabia o que era leitor, o que era matriz, qual era a diferença. Mas cara, meu pai ele trabalhava numa empresa dando assistência na área comercial com suínos e aves, e isso meio que me motivou para ir para veterinária, e aí ele me deixou livre para escolher, né? Mas eu acabei que comecei a veterinária já sabendo que eu queria trabalhar com suínos e aves, e comecei a fazer estágio com suíno logo do início, e já não saí mais. Então, desde o início da faculdade, fiquei fazendo estágio com suínos, fazendo parto de uma porca, duas porcas. E, enfim, foquei durante toda a graduação, experimentos, enfim. E durante a faculdade, eu tranquei a faculdade para vir para os Estados Unidos e ficar um ano aqui em Minnesota, fazendo um intercâmbio dentro de uma granja, de um sistema win to finish. Fiquei um ano, justamente na época da PED. Então, foi um ano ruim para eles, mas para mim foi uma grande experiência. Voltei para o Brasil, eu terminei minha faculdade de veterinária. Meu primeiro emprego, falei, se algum dia eu quiser trabalhar aí na indústria, entrar dentro da granja e explicar para o pessoal o que eles precisam fazer, eu preciso estar na pele deles. Então, eu fui trabalhar de gerente de um sistema de win to finish no Mato Grosso. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar como gerente estava gerenciando 3 UPLs em Brasília, e por último eu fiquei quase 3 anos ali na BRF de Uberlândia, na assistência técnica, né, na extensão. E vim aqui para os Estados em 2019 fazer o meu mestrado. Terminei o mestrado agora e tô começando o PhD.
Show de bola, show de bola. Tu tá com o Daniel Linhares aí, então.
Positivo. Vim aqui fazer com o Daniel Linhares e é o projeto continuar com ele.
Legal, legal. Não, muito legal, muito legal. E enquanto tu comentava, assim, eu realmente pensava sobre essa trajetória, né? De às vezes fugir um pouco do padrão da trajetória do veterinário, que gosta de animais, entra para fazer o curso e se forma e trabalha, né? Acho que esses desvios no meio do caminho aí são o que fazem a gente ganhar a nossa... nosso cérebro e nossas experiências ganharem corpo, né? Para poder, como todo mundo sabe, né? Na suinocultura é sempre. A gente até vinha discutindo nos bastidores, né? Tem sempre uma coisa nova que acontece, a gente tem que estar sambando nos 30, se virando nos 30 aí, né? Sambando na lama para se virar e conseguir lidar com algumas situações. E acho que é bem isso, né? Teve experiência fora e agora tá aí de novo. Muito legal, Edson. Edson, eu acho que a gente pode começar a falar sobre o nosso principal tema aqui de hoje, né? Eu li até o trabalho, um dos teus trabalhos, né? De alguns que tu já publicou, e acho que aí a Iowa State, ali do grupo do Daniel, que tu faz parte, é referência em trazer informações práticas em cima da sanidade. Não simplesmente explicar uma doença, mas simplesmente trazer mais praticidade, né, para epidemiologia em geral, fazer uma informação prática a campo. E o tema que a gente vai conversar hoje aqui é como que a saúde do rebanho pode influenciar e quanto ela influencia a mortalidade do desmame ao abate, né? Basicamente é o nosso tópico de hoje. Mas eu queria ouvir de ti, obviamente, né? Vocês têm acesso a bancos de dados aí de grandes empresas e grandes bancos de dados. Eu queria ouvir de ti como que a gente faz para analisar esse tipo de informação. Como que tu pega lá diversos fechamentos ou de lotes ou diversas outras informações de lotes ou de granjas e transforma esses dados em uma informação, uma recomendação.
Então, Jamil, eu acho que a primeira coisa é você ter um banco de dados estruturado que vai integrar as diversas informações e vai limpar. Porque você, hoje, se você pegar um sistema de produção grande, ele vai coletar diferentes informações de diferentes fontes e ele vai armazenar essas informações diferentes em locais diferentes também. Então, muitas vezes, quando a gente vai usar os dados, a gente está usando dados separados. Então, o diagnóstico fica num lugar, dado de produção, normalmente eles têm um software que coleta dados de produção, parte de formulação de ração, enfim, que só o componente nutricional fica em outro. E quando você vai analisar qual que foi o fechamento do grupo abatido, se você quiser olhar aquele diagnóstico específico ou aquele manejo que ocorreu, essas informações não estão integradas. Então, o que motivou a gente a trabalhar com isso aí essa desconexão, vamos dizer assim, de dados, e os dados já estão disponíveis. Então, a gente fala muito nesse, né, é um hot topic o tal do Big Data, e a suinocultura nós temos muita Big Data. O problema é ela tá dispersa, né, não está conectada. Então, a primeira coisa, respondendo a sua pergunta, a primeira coisa é a gente conectar esses dados. E como a gente fez isso no nosso trabalho, a gente conectou a nível de grupo abatido, que a gente chama, né, de closeout ou de fechamento de lote, de terminação, e aí tentar integrar para cada grupo específico tudo que aconteceu na vida desse grupo lá atrás, desde a UPL. Enfim, com parte diagnóstico, parte nutricional, de manejo, infraestrutura, produtividade, enfim. Aí depois que você tem isso, a gente começa, vamos dizer assim, a brincar com os dados e tentar entender o que está por trás.
Interessante, interessante. Até eu tinha notado aqui, não, eu preciso perguntar para o Edson como é que é o processo, né, de tu fazer. Eu acho que até já faz um link com esse comentário do processo de analisar o banco de dados, e é muito de como esse dado é coletado, né? Tu falou aí deles estarem desconexos, né? E aqui, por exemplo, a gente trabalha mais com experimentos, né? Então, testes, né? E a gente propõe o experimento para ele nos dar as informações. Eu acho que é muito importante, né? Porque tu imagina, vamos pensar aí uma empresa, uma grande agroindústria brasileira ou americana, quantos dados são gerados diariamente, semanalmente, mensalmente, que do frigir dos ovos a informação que a gente precisa está aí, né? Só que a gente tem que dar uma cavada, uma organizada ali. Eu acho que é sensacional esse trabalho que vocês fazem. E como que é o processo, assim, por exemplo, como que vocês. Ah, desde conversar com a empresa, desde estruturar os dados, desde colocar eles em um banco que seja útil, esses dados.
Jamil, a primeira coisa que tem que ter, e aqui nos Estados Unidos a gente, isso é um lado positivo, é a disponibilidade do parceiro, do sistema de produção, de querer isso, entendeu? Então, eles, lógico, respeitando toda a parte de confidencialidade de dados, mas de disponibilizar os dados, e a gente, com isso, começa a montar os processos. E aqui o pessoal, eles têm muito disso, principalmente com a universidade, eles têm essa confiança, essa relação muito próxima. Uma vez que você estabelece isso e vai iniciar o projeto, a questão de ter acesso aos dados pode ser via servidores dessas empresas. Um exemplo desse projeto meu é a Iowa Select Farms, que é o quarto maior produtor agroindústria aqui dos Estados Unidos, tem quase 250 mil fêmeas, e liberaram praticamente todos os dados nesse projeto, essa confiança. E eles deixam a gente divulgar isso, lógico, a gente conversa com eles o que a gente vai divulgar ou não, mas tudo, por exemplo, que eu vou falar hoje, o que eu publiquei foi a gente teve um acordo antes. E quando você tem acesso aos dados, que é por meio de servidor, ou alguns dados vêm de planilha de Excel que você tem que baixar, quando você tem acesso, primeira coisa é montar a história, né? Que é o tempo, que seria de UPL, creche, terminação e abate. Cada um desses componentes vai ter uma diversidade de dados para cada uma dessas fases. E muitas vezes os grupos, né, os fechamentos de lotes, um grupo, ele normalmente ele pode ter vindo de várias origens, então de duas creches, ou aquela creche veio de duas, três, quatro PLs. Então a gente tem que fazer todas as conexões, e um componente crucial nisso aí é a parte de movimentação de animal. Então o sistema de produção, ele tem que ter uma rastreabilidade grande de cada carreta, vamos dizer assim, para a gente entender a origem e destino. A partir do momento que você tem, eu acho que diria que esse é um fator importante, mas depois disso é trabalhar com os dados dessa empresa, tentar conectar, e isso aí foi vamos dizer assim, uma vantagem dessa parte do nosso grupo aqui com Daniel Linhares, que eu cheguei aqui, eu não sabia nada de SaaS, de programas de software, essas coisas, algoritmos, e a gente tem que aprender tudo, mas a gente entende a suinocultura, a gente tem a experiência. Então, a partir do momento, a gente sabe que, por exemplo, um grupo não pode ser abatido com um peso de 50 quilos, então tem alguma coisa errada naquele dado. Então, você tem que trabalhar com os dados dessa empresa, vou dizer assim, é bem específico para cada sistema de produção, e ele vai mudar ao longo do tempo. Então, a gente cria algoritmos aqui usando o software para toda vez que a gente receber o mesmo tipo de dado, a gente só roda o algoritmo e ele vai integrar esses dados. E vai gerar alertas também quando tem alguma mudança, alguma coisa, que é para a gente sempre estar checando, fazendo a validação.
Na suinocultura, saúde e desempenho estão lado a lado. Assim como a MSD Saúde Animal está lado a lado do produtor com soluções que buscam melhorar a vida das pessoas, a saúde e o bem-estar dos animais. MSD Saúde Animal, a ciência para animais mais saudáveis.
Muito bom, não, muito bom. Eu acho tu tocou na peça-chave aí, que é esse compartilhamento de dados das empresas, né? Pô, a quarta maior empresa americana aí compartilhando os dados, eu acho que só tem a ganhar, né? Eu acho que esse é um aprendizado que a suinocultura brasileira pode pegar, né? Porque eu vejo a mentalidade da escassez e a mentalidade da abundância, né? Se tu compartilhar alguns dados teus de produção, isso não vai te tirar talvez nenhum zero vantagem competitiva, né? Vai mudar em nada a tua vantagem competitiva, nem para mais nem para menos. Eu acredito que para mais, provavelmente, porque assim, tu vai alimentar uma universidade que é um cérebro grande aí, com excelentes pessoas que vão traduzir essa informação que tu produz todos os dias, e tu não sabe o que fazer, né? Senão a gente já fica muito imediatista quando a gente fala em sanidade, principalmente, né? Eu acho que e eu tenho visto algumas empresas às vezes tentarem internalizar essa análise, né? E é muito complicado, porque eu acho que isso não é o foco da empresa, né? O foco da empresa é produzir suínos de qualidade, alimentar pessoas e ganhar dinheiro, né? Então, acho que esse é o grande foco, e às vezes tu ter isso dentro da empresa é muito melhor tu, às vezes, terceirizar, entre aspas, isso para a universidade, porque ajuda a universidade, ajuda a empresa, ajuda a suinocultura como um todo. Acho que é um grande recado aí que esses estudos que vocês fazem dão para a gente.
Exato, pegando um gancho nisso que você falou, um testemunho, vamos dizer assim, de um outro sistema de produção que a gente está trabalhando, que é a Hanor, que eles também deixam a gente comunicar que a gente tem essa parceria. Eles têm mais ou menos 80, 70 mil fêmeas, e eles falam justamente isso: a gente tentou fazer esse tipo de trabalho antes, mas o nosso foco é produzir suíno. Então, quando você cria essa relação, que é exatamente o que você falou, cria essa relação entre um terceiro, que seria uma instituição de ensino, todo mundo ganha, eles vão ganhar, eles vão descobrir o que está impactando a performance dele, vão estar aprendendo a usar os dados deles melhores, nós vamos também estar aprendendo, e a suinocultura como um todo vai aprender, porque essas empresas, elas querem que a gente divulgue o que está impactando a produtividade, que pode ser que esse benchmark pode ajudar, né, todo mundo pô, se eu sei que meu vizinho ali, que por mais que seja meu concorrente, ele está tendo impacto de 2% do agente de peers, por exemplo, então, o que você está fazendo de diferente se eu tenho 3, 4? Esse tipo de coisa que tem que ter, eu acho que quanto mais a gente tiver isso, todo mundo ganha.
Sem dúvida. Até em alguns episódios passados do Suinocast, eu conversando com o professor Corbellini, conversando com a Jalusa também, eles mencionaram isso, né? Às vezes a gente fica muito preocupado em tentar abafar um caso e internalizar, né? Uma sintomatologia estranha, né? E às vezes mais vinculado a um ego, né? Do que propriamente a esconder alguma coisa que seja uma vantagem competitiva, né? Ah, não quero expor que eu tenho tal coisa. Mas eu acho que é bem isso que tu comentou. E, Edson, nos trabalhos de vocês, assim, falando mais agora, entrando mais nas causas sanitárias aí que impactam, vinculadas ao rebanho, que impactam a mortalidade pós-desmame, o que, que vocês mais viram, assim, em termos dos fatores, assim, que estão relacionados ao rebanho, à granja lá de porcas, que interferem na mortalidade pós-desmame, as causas, os fatores de risco?
Jamil, de parte sanitária, a gente analisou alguns agentes, o que estavam acontecendo principalmente na fase pré-desmame, mas assim, o principal que tem o efeito seria PIRS, a ocorrência de PIRS, e é um pouco meio que já esperado isso para todo mundo, né? E foi a grande questão também, a grande pergunta de quem estava trabalhando com a gente, qual que é o impacto de PIRS, por mais que a gente saiba, mas a gente não sabe medir até o final, até lá no frigorífico. Então, a gente vê que grupos que foram desmamados de UPLs, que tiveram surtos recentes para PIRS, vamos dizer assim, nas 16 primeiras semanas após um surto, questão de mortalidade foi maior, mortalidade creche, mortalidade de terminação, e também a gente teve maior, isso é um trabalho que eu vou até mostrar no próximo ASV, a gente teve maior proporção de carcaças abatidas leves, vamos dizer assim, eles têm um peso. Então, esses grupos que vieram, que provavelmente também consequência de average daily gain, de ganho de peso, né, de GPD. Mas a gente também viu questão de micoplasma estava causando, que eles têm uma classificação semanal aqui para os rebanhos, né, para PIRS, isso é bem comum e alguns sistemas têm para micoplasma. Então, eles classificam cada grupo desmamado por semana para esse agente. E a gente viu que grupos desmamados com status epidêmicos, vamos dizer assim, para micoplasma, eles tiveram 2% a mais de mortalidade, que a gente chama de win to finish, a mais do que os grupos endêmicos e negativos, que são as outras duas classificações. Outras questões que a gente analisa é a parte entérica, vamos dizer assim, um indicador para nós de que está acontecendo alguma coisa na UPL, seriam os PCRs, resultado de PCR da UPL, que a gente tem acesso a esse dado e a gente analisar esses animais até o abate, o que aconteceu, mas nesse aspecto a gente chegou a investigar, mas não viu tanta diferença, vamos dizer assim. O impacto é mais na UPL para esses agentes. Mas assim, a grande questão, além da parte sanitária, seria a performance na UPL, né? A qualidade do leitão, que aí seriam outros indicadores também, que juntando tudo a gente tem um pacote grande dessa fase.
Que aí eu diria que é onde talvez mais se aplicaria uma similaridade ao Brasil, né? A qualidade do leitão como um todo, né? Seja o que impacta a qualidade dele, né? Fatores seja infecciosos como não infecciosos, isso, Edson?
Sim, exatamente. Que, por exemplo, se você tirar o fator de PIRS, por exemplo, que quando a gente elimina, mas a gente pega aquele leitão que foi desmamado, e esses indicadores nós temos no Brasil, que foi desmamado com uma idade abaixo ali de 19 dias, que teve um peso na a nossa forma, ninguém pesa aqui pesão no leitão no desmame, mas a gente tem o peso da carreta, o peso médio do lote na creche, esses grupos com peso baixo também, idade baixa, alta mortalidade de maternidade, esses indicadores de que alguma coisa aconteceu na UPL e o leitão foi desmamado com a qualidade menor, esses grupos também tiveram maior mortalidade de que a gente chama de creche a terminação, de win to finish. E uma coisa de se esperar, vamos dizer assim, mas a questão aqui é falar o quanto que é a diferença no seu sistema, né? O quanto que isso está impactando. Para você tomar a decisão, porque depois, lá na frente, isso pode acontecer de novo, esse leitão, nessa característica, com essa idade, com esse peso, indo para essa creche, com essas condições, a gente já sabe que eles têm um histórico de ter mais 2% a mais de mortalidade. Então, às vezes, vale a pena intervir ou não já agora, sabendo, usando meus próprios dados para me te falar quanto que é esse delta, né, a diferença.
Uhum. E nesses trabalhos, nos trabalhos de vocês, vocês acabaram avaliando só mortalidade ou também aquele animal que ele cai fora da janela ótima de peso, ou o animal que ele é removido, o que a gente chama no Brasil, né, um refugo, um animal descarte, ou foi só mortalidade mesmo?
Foi só a mortalidade. A gente, vamos dizer assim, foram só os lotes comerciais mesmo, e dentro de lote comercial, os leitões refugos que vende para outro lugar, a gente tirou fora. Isso aí foi foi um próprio pedido da empresa. Eles queriam ver a mortalidade, vamos dizer assim, dos viáveis.
Legal.
Dos de boa qualidade. E o outro fator que a gente vem analisando é o frigorífico, né? Porque a gente recebe relatório para cada grupo de cada carcaça, individualmente, o peso. Espessura de toucinho, olho de lombo, enfim, isso tudo a gente conecta. Aí é o contrário, é pegar um fechamento e conectar cada indivíduo, sumarizar e voltar para trás nesse fechamento do lote, da performance.
Interessante, interessante. E daí, então, se a gente for pensar ali nas causas, assim, se a gente fosse fazer um resumo, vamos supor, tentando aplicar para a suinocultura brasileira, se a gente sacar fora PIRS, micoplasma... essas questões, essas condições de um leitão piorado na maternidade, mais alguma outra causa assim que tu vê assim que explicam a maior parte das mortalidades?
Olha, essa questão da qualidade do leitão, pelo menos com o dado que a gente utilizou e tirando o PIRS desses dados mesmo, ainda assim foi muito impactante. Porém, a gente tem outros fatores, né, que vão impactar. E que no nosso caso, como a gente analisou, a gente utilizou PCR e tecido submetido para os laboratórios durante a fase de crescimento, para identificar alguns agentes. Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, na realidade deles, tirando o PIRS, vamos dizer assim, influenza, micoplasma, estrepto, glacerera, todos esses agentes, eles mostraram uma mortalidade maior. O nosso baseline aqui, a média da somatória da mortalidade de creche e terminação foi 8,18% dos grupos que a gente analisou. Os grupos que têm PIRS vão ter 12, 13% de mortalidade. Mas os grupos que têm influenza, mas não têm PIRS, que têm a glacerela e não têm PIRS, que têm estrepto e não têm PIRS, eles tinham aí 1,5%, 1,3% de mortalidade quando a gente olha para esses dados retrospectivamente. Então, pode ser que na realidade do Brasil seja um pouco diferente, devido a essa interação, né, dos agentes, principalmente do complexo respiratório, mas mesmo assim eu esperaria mesmo esse impacto no Brasil também desses agentes. É questão de medir, né? O grande questão é como você vai classificar esse grupo. Foi um grupo com desafio de estrepto e glacerera. Então, como é que você vai classificar esse grupo quando você analisa aí 2 anos de fechamentos num sistema de 250 mil fêmeas? Para a gente fazer isso, a gente utilizou dados, acessou os dados do laboratório, coletou tudo e integrou nos grupos, para te fazer essa análise que eu te falei.
Sim, sim. E se eu tivesse que me dar um número, assim, de quanto que a qualidade do leitão ao desmame explica a mortalidade, ou vamos dizer, o R ao quadrado ali, quanto que seria a qualidade do desmame explicando a mortalidade da creche terminação?
Se eu fosse te falar antes de analisar, eu não saberia, mas quando a gente analisou os dados desses dois sistemas que eu citei, a gente viu um padrão aí do R-squared de ser de 65 ali, de % da mortalidade, ela é explicada por esses animais. E uma correlação que a gente fala, né, uma correlação dos dados de 80 ali, vamos dizer assim, praticamente 80%, vamos dizer, mas explicando retrospectivamente ali entre 65% e 70%. Então, eu diria que é uma fase que a gente espera que seja importante, que seja impactante, mas que em dois sistemas grandes a gente viu essa alta relação. Então, a qualidade do grupo desmamado, ela é altamente relacionada e preditiva também do que vai acontecer ali na frente. Então, sabendo as condições que esses animais são desmamados, a gente olhando para os dados de um sistema de produção e fazendo essas mensurações, a gente pode tomar algumas intervenções, né, saber quanto que vale a pena ou não intervir. Que a gente já tem o dado, é só questão de avaliar o quanto que realmente está explicando os leitões nessa, com essas características, o quanto que ele tá performando, vamos dizer assim, lá na frente.
É impressionante se tu pensar que eu gostava de falar uma coisa quando eu era extensionista, e eu vi que isso se comprovou depois que eu comecei a fazer a pós-graduação, é que dificilmente, principalmente a creche, né, por ser a fase depois do desmame, dificilmente a creche ela recupera um leitão que chegou desmamado um pouco pior, né? É muito difícil, né, tu entre aspas, recuperar e transformar esse lote, né? Então eu acho que tu vai pensar aí que 60, 65, 70% da mortalidade é explicada pela qualidade do leitão a desmame, só cada vez reforça mais, não tanto o foco em termos mais gente da maternidade, mas sim em gastar o tempo dos nossos funcionários atuais nas tarefas que dão aí 1% a menos de mortalidade, 2% a menos de mortalidade, às vezes deixar alguns detalhes de manejo de maternidade para trás e focar. A gente está cansado de falar isso. Eu quando me pergunto, eu falo assim, ó, aumentar a idade, até porque eu estudei isso, né? A idade é o desmame, aumentar um pouco a idade. Foco na alimentação para a fêmea tem que comer bem, ou seja, pensar em ambiência e outros fatores que façam ela comer, e o colostro, né? E eu acho que a gente cuidar desses fatores aí, a gente já vai, segundo os dados de vocês aí, explicar e, consequentemente, reduzir, né, a mortalidade pós-desmame.
E eu diria, Jamil, se você discordar de mim, você me fala, mas assim, eu esperaria até que os dados do Brasil, vamos dizer assim, a parte de UPL, explicaria ainda mais a mortalidade do que aqui nos Estados Unidos. Porque se você pensar aqui um surto de PIRS na creche, a gente viu o grupo com 40% de mortalidade por causa de PIRS na creche. E esses eventos estão todos dentro desses dados que eu analisei, entendeu? PED, PIRS, enfim. E algum desses problemas nós não vamos ter no Brasil. Então, aqui foram os dados que eu utilizei.
Sim.
Então,
não, concordo.
Eu esperaria talvez até maior.
Eu acho que sim, Edson. E até interessante esse modelo de estudo seguir acontecendo, porque eu tenho visto no Brasil já mais consolidado, e aqui nos Estados Unidos, conversando com os sistemas, esse aumento da idade do desmame, né? E quando tu aumentar a idade do desmame, consequentemente a tendência é tu reduzir perdas, e talvez alguns outros fatores vão pipocar, vão aumentar um pouco mais, né, a participação na mortalidade, né? Algumas coisinhas, a gente chama algumas bactérias meia besta aí, que às vezes matavam o leitão, agora não vão fazer mais nem cócega, né? Então acho que é interessante essa análise com diferentes momentos, né? A suinocultura atual e a suinocultura daqui 5 anos com algumas outras tecnologias que não só o aumento da idade ao desmame, né?
E é impressionante quando você apresenta os dados ali para o pessoal do sistema de produção, porque todo mundo quer produzir, às vezes você fala de aumentar a idade ao desmame, mas tem aquela questão ali de baixar um pouquinho ali o desmamado fêmeano. Mas aí, a hora que o cara vê ali que aquelas fêmeas desmamando ali com menos de 19, que a gente analisa 25% dos grupos desmamados com a menor idade, e a gente vê aí quase 1% a mais de mortalidade de determinação, fora ganho de peso, outras coisas que a gente não analisou ainda. Aí a pessoa, vamos dizer assim, está esperando, mas ela não esperaria que fosse tão ruim. Que é, na média de 25% dos grupos, você tem um valor desse, isso impacta, né? Querendo ou não, pode ser uma estratégia que depois, lá na frente, você ganha.
Sim, não, e uma das coisas que mais me chamou a atenção, e quando a gente roda estudos que envolvem análises econômicas, é muito interessante o impacto que a mortalidade tem quando comparada à performance. Às vezes a performance um pouco abaixo não impacta tanto do que um lote que é muito carregado de mortalidade ou de animais que acabam sendo descarte. Então, às vezes, se tu for pensar dessa forma, né, o impacto financeiro da mortalidade é... bom, tu tava lá na Survivability Conference também, né, o pessoal às vezes faz o cálculo de uma fêmea, da mortalidade de fêmea, né, quanto que custa uma mortalidade de fêmea. se tu for fazer um cálculo aí de simples, de padeiro, aí, o que que tu gastou, o que que a fêmea custaria, o que que ela valia, o que que tu deixou de produzir de leitão, às vezes tu chega num valor que não é tão alto, mas quando tu começa a colocar alguns valores que são agregados a isso, quanto vai te custar a reposição, o custo de a perda de oportunidade que tu teve, aí tu chega em valores muito altos. Né? Por isso que a mortalidade em si, quando a gente fala em impacto financeiro, é muito, quando a gente faz análises econômicas aqui nos experimentos de nutrição, dificilmente a gente chega, claro, às vezes chega, né? Mas se tu não tem um impacto grande em mortalidade, às vezes a análise econômica ela dá muito parecida entre os tratamentos, né? Se não deu diferença em mortalidade. Então, a mortalidade chama atenção, né? E consequentemente, a gente traduz isso para impacto econômico. Né?
E é por isso que o pessoal pede para a gente para focar nesse aspecto. Foi a variável aqui de escolha. Então, mortalidade de porca e mortalidade de creche e terminação são os tópicos agora do momento.
E tu viu alguma relação entre a mortalidade de fêmeas da origem com a mortalidade da pós-desmame da progênie dessa granja?
Sim, Jamil, a gente viu. Até questão como explicar, né? Vamos dizer assim, mas. As granjas a gente dividiu, igual eu falei, o banco de dados a gente dividiu aí, nesse caso, os leitões que vieram de granjas de UPL, onde estava os 25% pior mortalidade de porca nas granjas, do sistema, que estava ali numa média estava de 24%, estava bem alta, mortalidade anual projetada de porca. E a gente também viu aí mais de 2% de mortalidade de creche e terminação associada a esses grupos. E até a gente discutiu com os veterinários aqui, né, o que que isso está relacionado, como é que a gente explica, enfim. Mas, vamos dizer assim, é um indicador de que tudo, vamos dizer assim, ali naquela granja não está dando certo e parte sanitária, principalmente, parte de manejo, enfim, e isso está impactando nos leitões que estão sendo desmamados até a parte do abate, é uma consequência. Então, um grande indicador, a mortalidade de porcas, os grupos que foram desmamados de granja com mortalidade de porca alta, eles tiveram uma maior mortalidade na terminação também.
Uhum. Interessante, interessante. Porque às vezes a gente não conecta essas duas informações, né? E às vezes, por isso que eu realmente quis te convidar para conversar sobre isso, porque às vezes a gente tem uma visão um pouco muito imediatista. É aquela granja, aquele grupo, aquela baia, aquele leitão, né? Ah, então vou avaliar, tem um leitão para medicar porque está com tosse. Eu acho que é uma visão um pouco mais diferente do que vocês conseguirem, por exemplo, analisar dessa forma, né? Tu analisar a sanidade e tu conseguir direcionar um pouco o foco do veterinário. A gente tem essas granjas, as 25% granjas com maior mortalidade de fêmeas indicam esse aumento de mortalidade pós-desmame. Putz. A gente tem que vamos passar um pente fino aí e analisar quais são as fêmeas que a gente tem que, entre aspas, focar, né? Tomar alguma atitude, qual seja a atitude, não sei. Mas eu acho que é o grande pulo do gato aqui é tu munir o veterinário de informações onde ele tem que focar o tempo dele, né? Porque, obviamente, que mortalidade tem em todas as granjas, mas existem mortalidades que são mais fáceis de salvar, entre aspas, e outras menos fáceis. E algumas que roubam mais dinheiro e outras que não roubam tanto. Então, acho que essa questão que esse trabalho de vocês traz, quando a gente analisa, quando a gente compara aí fatores de risco, né? A mortalidade das porcas impactando pós-desmame. Né?
Outra coisa relacionada a isso seria a quantidade de leitoa. A gente viu uma tendência também para grupos desmamados, vamos dizer assim, onde tinha mais leitoa que pariu esse grupo, teve uma maior proporção de leitoas dentro desse grupo, também teve uma maior mortalidade de terminação, e não só isso, teve maior proporção de animais leves, de abatidos, de carcaça leve, que a gente chama. E importante, Jamil, quando a gente faz esse tipo de análise, tentar, porque por trás a gente tem os confundidores que podem estar mascarando essas relações, né? Então a gente tenta analisar isso já, ok, mas essa relação de leitor, será que é quando tem PIRS? Então a gente controla para PIRS, enfim, controla para esses fatores. Mas a gente viu qualidade do leitão e também a parte de performance do plantel da UPL, mortalidade porca, quantidade de leitoa. Que provavelmente é tudo reflexo da gestão, vamos dizer assim, né? Do que está acontecendo na granja. tudo isso relacionado aí a uma pior performance de mortalidade, creche e terminação, explicando aí de 65% a 70%.
Não, muito bom. Muito bom. E eu acho que é bem todo mundo que nos ouve, que frequenta a granja, tem aquela ideia na cabeça, né? Aquela UPL que, às vezes é uma granja pouco já que já está com uma manutenção atrasada há muito tempo, não para funcionário, todo lote de maternidade tem diarreia, é difícil que o animal que sai dessa granja vai ser um Highlander na creche da terminação aí e vai ter uma mortalidade muito baixa, né? Acontece, mas é a exceção, né? Eu acho que é essa a questão, né? A granja, a UPL boa, dificilmente vai perder em mortalidade comparado com a UPL ruim, né? Que acaba tendo reflexo nos seus próprios indicadores ruins, né? Edson, esquecemos de falar algum ponto aí que falamos de causas infecciosas, falou leitoas, mortalidade de matriz, algum ponto que entrou no modelo aí como sendo um fator importante para mortalidade pós-desmame?
Não, Jamil, foram basicamente esses pontos, que foram esses que a gente focou também. Agora a gente está incluindo mais variáveis relacionadas à parte de fase de crescimento, terminação, para tentar achar aí os outros 30% que estava faltando para explicar a mortalidade, que é alguns resultados preliminares, a gente já vê o impacto da densidade no alojamento, né? Então o intervalo para você alojar também, tudo isso são fatores que demoram, diferença de idade, o desvio padrão do grupo em parte de idade, o desvio padrão do grupo alojado, então tudo isso são fatores que estão impactando e agora a gente está colocando junto aí para medir e também ver quanto que é comparado com a parte do PL.
Não, interessante, muito interessante. E até estava pensando aqui, se a gente for tirar, claro, não é a mesma coisa, mas se a gente tirar o PIRS do modelo, é uma análise perfeitamente repetível, né? Que pode ser repetida, que pode ser reproduzida nos modelos brasileiros, né? Porque a gente fala, mas o Brasil não tem PIRS, mas todo o outro resto a gente tem, né? A gente tem cole no pós-desmame, cole na maternidade, micoplasma, né? E eu queria ouvir de ti, depois desses estudos que vocês fizeram, Edson, o que que tu entende, assim, talvez para agora ou mais para o futuro, como o futuro das granjas, pensando em termos mais granjas livres, e quando aí eu falo livres, eu falo basicamente micoplasma, eu diria, num primeiro momento, e talvez livre de outras doenças. O que que tu vê como a suinocultura, tanto americana como brasileira, movendo as suas correntes de encontro a, quando a gente pensa em granjas livres?
Então, Jamil, eu acredito que isso aí não é inevitável e vai ser o futuro, principalmente no Brasil. Aqui, principalmente a gente pensar em micoplasma, quando eu estava na indústria antes, aqui é diferente, aqui o pessoal sabe que pode eliminar micoplasma, então já tem as medidas, são bem parecidas com as medidas, com o protocolo que eles têm para PIRS, que você não precisa fazer depopulação ou repopulação, que basicamente estabilizando o seu rebanho, imunizando os seus animais e também garantindo que na idade certa a exposição para as leitoas que estão entrando, descartando os animais certos, com o tempo você consegue se tornar uma granja negativa para micoplasma e isso é viável. Então eu acredito que isso, principalmente usando o modelo daqui, o pessoal cada vez mais acontecendo aqui nos Estados Unidos, isso vai servir de modelo para o Brasil. Mas é uma cultura de também, eu acho que PIRS influencia nisso, que é de você saber o impacto desse agente na parte econômica, o pessoal tentar medir isso, entendeu? E às vezes no Brasil tem muita coisa acontecendo do agente, por isso que isso não estimula tanto você se tornar livre. Aqui é muito difícil o pessoal não saber o que está impactando a PIRS ou micoplasma e tá impactando na realidade deles. Então, essa qualidade de informação, vamos dizer assim, da real situação do que está acontecendo, isso estimula o cara a tomar a decisão rápida. Ele sabe que ele está perdendo dinheiro ali, ele sabe que a vacina, com o manejo, com isso, com aquilo, mais o custo de um surto, tudo isso impacta em X. Então, vale a pena medir. E ele tem dados de outras pessoas que fizeram de forma acessível, igual eu comentei contigo, isso é comum, o pessoal, o Paul Yes, que é um dos que mais apresenta sobre isso, sobre esses programas de eliminação de micoplasma, alguns trabalhos também na parte de universidade, fez, o próprio Gustavo Silva fez uma parte dessa econômica de micoplasma. Então, todos esses fatores estimulam que o pessoal a comprar a informação mais rápido e implementar.
Show de bola. É, eu vejo também de uma maneira que, da maneira que a gente move a suinocultura ao encontro de uma realidade sem antibióticos e também sem óxido de zinco, a gente tem que pensar em algumas mudanças um pouco mais drásticas, né? Às vezes ficar comumente convivendo com micro-organismos aí que a gente já cansou de lidar e que a gente segue perdendo, né? Acho que ter esse pensamento em sair um pouco fora da caixa, pensar, não, como é que eu posso fazer para me tornar livre dessa doença? Acho que acaba sendo uma certa tendência mesmo. Edson, esquecemos de falar algum ponto? Tu tem alguma consideração final nesse ponto, nesse assunto que discutimos hoje?
Não, acho que é isso, Jamil. E para mim, assim, que estava na indústria antes de vir para cá, eu vi essa dificuldade algumas vezes da indústria como um todo, de utilizar os dados, e aqui também tem essa dificuldade, mas o pessoal agora está tendo mais essa vontade de utilizar os próprios dados de uma forma, vamos dizer assim, automatizada, que eu diria que, não, que nós não temos isso muito pronto hoje, mas os dados estão disponíveis, então é uma questão de igual você comentou, fazer essas parcerias, enfim, todo esse tipo de coisa pode estimular o sistema de produção a ter mais informações e aí começar a ter o que a gente chama de data-driven decision, que seria a decisão tomada com base nos dados. Deixa o dado te falar o que está impactando e isso vai te ajudar a tomar informação, não que vai substituir, mas vai te servir como auxílio para o veterinário ou para o gerente ali do sistema. Eu acho que tem que buscar ter esse tipo de informação. Quanto mais informação tiver, melhor.
Perfeito. Não, sem dúvida, Edson. Acho que assim, né? Acho que é um recado aí para as agroindústrias brasileiras é buscar essas parcerias com universidades. Tem muita gente boa nas universidades do Brasil e nos Estados Unidos também, obviamente, para tentar estressar esses dados e tirar informação, né? Em vez de só achar que a gente vai conseguir achar informações rodando experimentos, né? A gente já tem muito experimento naturalmente rodado aí, com dados que a gente pode analisar e trazer informações no que o veterinário tem que focar, simplesmente, né? Vocês mapearam aí e tu nos trouxe vários pontos que merecem foco, porque explicam a mortalidade. Eu acho que esse é a grande mensagem que fica dessa nossa conversa aqui, Edson.
É, e tomar cuidado com essa questão de pegar dados e dado cru e fazer aquelas tables, aquelas tabelas de 2x2 ali, sim ou não, foi exposto ou não, qual que foi o resultado, dentro daquilo ali, principalmente aqui quando a gente começou a analisar os dados, dentro daquela tabela, pode ser que você encontre um efeito e na verdade foi totalmente o contrário, porque você não controlou para os confundidores, por isso que é importante você controlar, integrar esses dados, controlar, fazer a limpeza dos dados, para você realmente fazer uma comparação justa, vamos dizer assim, para o sistema de produção.
Tentar evitar os atalhos, né? Evitar os atalhos, que às vezes pode mais nos desinformar do que informar, né, Edson?
Exatamente.
Já pensou estar no top 1% da suinocultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento.
Beleza. Edson, no fim já desse Suinocast, de todos os episódios, a gente sempre faz algumas perguntas que fogem um pouco do tema aqui do nosso episódio. E eu queria que tu nos recomendasse aí para mim e para os nossos ouvintes dois livros. Um relacionado à suinocultura e outro não relacionado à produção de suínos. Quais seriam esses livros?
Cara, da suinocultura não tem como eu não recomendar esse, mas praticamente todo mundo já deve conhece, né, o Disease of Swine. É um livro, para mim, fantástico com relação à fonte de informação. E aqui o Jeffrey Zimmerman, Kent Schwartz, que são um dos editores, estão aqui na Iowa State. São pessoas fenomenais, são realmente focados na ciência. Então, é o meu livro que eu sempre tenho alguma dúvida, alguma coisa, é a minha fonte de informação confiável. E não relacionado à suinocultura, um livro que eu li, gostei bastante, é um do Jordan Peterson, que chama 12 Regras para a Vida, 12 Rules for Life, que são 12 regrinhas que ele descreve ali no livro, que se a gente começar a implementar no dia a dia, como a gente se tornar uma pessoa, um profissional, um, um amigo, um pai, um namorado melhor. Então, são pequenos detalhes ali que, se você tentar lembrar todo dia, a gente vai passar, vamos dizer assim, lidar melhor com as dificuldades durante o caminho da vida aí.
Show de bola. Não, excelente, excelente. E, Edson, eu criei uma pergunta nova nos últimos episódios aí. Se eu te desse R$100 hoje, fosse traduzir aí para dólares, 18 dólares hoje, o que tu faria com esse dinheiro? Não precisa ser, pode ser alguma coisa que tu tá precisando, hein? Não precisa ser uma coisa assim, não, vou comprar uma coisa, um livro, né? Pode ser que seja um livro, né? Mas às vezes pode ser outra coisa.
Essa é fácil, amigo. Compraria carne e cerveja e chamaria os amigos.
É uma boa, né? É uma boa. Será que quanto que dá para comprar de carne e cerveja com R$100?
Cara, com R$100, agora com $100 dá para chamar aí bastante gente, comer picanha e tomar uma cerveja boa.
É apesar do custo, estar um pouco alto aí da carne, dá para fazer, chamar pelo menos os melhores amigos, né, Edson?
Não, os melhores dá. Se for fazer muita gente, aí não. Aí o Jamil precisa me dar mais, um pouquinho de dinheiro.
Não, excelente, excelente. Edson, muito legal bater esse papo aqui contigo. Espero que...
Valeu.
O público que nos escuta também tenha aprendido, assim como eu aprendi bastante a conversar contigo. Te agradeço novamente pelo teu tempo aqui no Sinocast.
Cara, eu que agradeço o convite. É um prazer estar participando. E podem contar comigo para qualquer coisa aí. E tamo junto.
Da mesma forma, Edson. Um grande abraço. Tudo de bom.
Até mais.